Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero primeiro registrar de terça, quarta e quinta-feira da semana passada, cumpri missão em Portugal, representando oficialmente o Senado Federal, a convite da missão do Brasil e da comunidade dos países de língua portuguesa, em Lisboa, para ali participar das comemorações em torno do Dia Internacional da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa. E isto aconteceu em Fórum da Lusofonia, primeiro realizado em Odivelas, que fica um município que de 50 a 60 mil habitantes, que fica vizinho a Lisboa, e no colóquio promovido pela CPLP, na Sociedade de Geografia de Lisboa, perante um grande número de pessoas e da comunidade dos 8 países que compõem a CPLP, ali fui convidado a falar da experiência brasileira da luta contra a pobreza, os programas de transferência de renda existentes no Brasil, como Bolsa Família, e a perspectiva da renda básica de cidadania. Também participei de encontro com brasileiros vivendo em Portugal, na Casa do Brasil, assim como também de palestra sobre aquele mesmo tema que realizei a convite do Instituto Universitário de Lisboa para os alunos de mestrado de Políticas Públicas. Eu aqui agradeço toda a atenção que o embaixador Pedro Mota Pinto Coelho, do Brasil, na CPLP, da conselheira Elda Alvarez, que prestaram-me toda assistência nesta visita, bem como o relato que me foi enviado pelo chefe da assessoria especial do Ministério de Relações Exteriores, Sérgio França Danese, a respeito da visita que realizei. E, conforme sempre procuro fazer, aqui relatar o resultado das missões oficiais e solicito, senhor presidente, que possa ser transcrito na íntegra o relatório enviado pela representação brasileira na CPLP. Mas hoje, senhor presidente, quero aqui fazer uma reflexão sobre o assunto que desde a semana passada vem canalizando a atenção dos principais meios de comunicação no mundo. Eu me refiro à morte de Osama Bin Laden, ocorrida no Paquistão por ação das Forças Armadas e Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Quero primeiro ressaltar aqui a minha solidariedade a todas as vítimas de ações terroristas, tais como aquelas que, infelizmente, atingiram os Estados Unidos da América quando, em 11 de setembro de 2011, aviões atingiram o prédio do edifício do World Trade Center e ali mais de 3 mil pessoas perderam as suas vidas, inclusive pessoas idosas, mais de todas as idades e muitas crianças, e pessoas totalmente inocentes que, por uma razão totalmente não justificada em seus métodos, foram objeto de ações impensadas, não suficientemente refletidas por parte dos responsáveis da Al-Qaeda. E dentre estes estava justamente um dos principais, se não o principal líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que teve uma perseguição muito forte realizada por forças de todos os países, mas principalmente do Serviço de Inteligência e das Forças Armadas norte-americanas, que finalmente encontraram Osama Bin Laden. Mas aquela ação, tal como realizada, tem suscitado inúmeras reflexões, e eu quero, em primeiro lugar, aqui ressaltar que o mais importante é que nós possamos, em cada país e no conjunto das nações, aplicar os princípios de justiça que realmente possam fazer com que as pessoas no planeta Terra se sintam numa vida em que todos possam avaliar que justiça esteja sendo feita, que estejamos todos vivendo num mundo em solidariedade, onde não suscitem motivos para que quaisquer grupo de pessoas ou pessoas resolvam agir com violência, através de crimes e, sobretudo, através do terror, para atingir os seus objetivos, os seus anseios. E é muito importante que, muito mais do que as ações bélicas, voltemos as energias de todos os países para a criação de instituições que signifiquem a realização da justiça. Mas esta forma, como foi Osama Bin Laden morto, fez com que inúmeras publicações, artigos surgissem na imprensa nestes últimos dias, e inclusive editoriais de jornais, como ontem, ou publicado pela Folha de São Paulo, Recaída Imperial, onde são formuladas críticas à maneira como o Serviço de Inteligência e as Forças Armadas dos Estados Unidos agiram. E, dentre estas reflexões, há uma em especial, escrita pelo professor Eugênio Butti, jornalista e professor da Escola de Comunicações e de Jornalismo da Universidade de São Paulo, assim como da Escola Superior de Propaganda e Marketing, denominado Lugar Melhor, e que ele publicou na quinta-feira, dia 5 de maio. E estas reflexões acho que são muito válidas e merecem aqui ser analisadas. Por isto, eu aqui passo a ler o artigo de Eugênio Butti e vou comentá-lo. Declaração de Barack Obama na segunda-feira. Podemos todos concordar que é um dia bom para os Estados Unidos. Nosso país manteve o compromisso de buscar a justiça que foi feita. O mundo é um lugar melhor e mais seguro por causa da morte de Osama Bin Laden. Fecha aspas. Comecemos pelo começo. Quanto a ter sido um dia bom para os Estados Unidos, podemos concordar com Obama. Nada menos do que 69% dos americanos apoiam o modo como ele vem conduzindo a cruzada antiterror. A morte do líder da Al-Qaeda elevou em 9 pontos a sua taxa de aprovação. O povo americano aplaudiu. A notícia de que Osama Bin Laden foi localizado e morto por forças americanas nos trouxe a nós e a todos os americanos uma grande sensação de alívio, resumiu editorial do New York Times anteontem. Duas razões explicam o alívio. A primeira é de ordem prática. O homem que assumiu a autoria de alguns dos mais horrendos atentados terroristas da história e lançava ameaças constantes a todos os americanos simplesmente saiu de cena. Se ele está morto, o risco é que ele representava deixou de existir. Elementar. A segunda razão tem que ver com honra. O criminoso que perpetrou o mal contra tanta gente, de modo tão selvagem, sofreu finalmente a pena que os ofendidos desejavam que ele sofresse. Os ofendidos sentem-se vingados e festejam. Mas, a partir daqui, já não se pode concordar silenciosamente com Obama. Será que podemos chamar isso de justiça? Por mais compreensível que seja a caçada americana, a execução sumária de Bin Laden pode ser entendida como a realização da justiça? Pergunta Eugênio Butch, pergunta que eu também faço. É verdade que a justiça traz uma reparação que aplaca a dor do ultrajado. É verdade, portanto, que uma das faces da justiça atende ao anseio de vingança. Mas não é correto dizer que a justiça se reduz a uma forma elaborada de vingança. Ela é bem mais do que isso. Ao longo de milênios, a civilização foi descobrindo que, para se realizar, a justiça não se pode confundir com a ira vingadora. Ela se põe acima e a salvo das paixões e dos ressentimentos dos ofendidos. É cega às paixões das partes e só por isso consegue dimensionar o dano, estipular a pena, serenar o espírito dos que sofreram com o crime, principalmente pacificar a sociedade. Vem daí a noção civilizada de que ninguém faz justiça com as próprias mãos. Faz-se a guerra, mas não se faz justiça. A morte de Osama Bin Laden, ainda que traga alívio a milhões de pessoas, não pacificará nada. Todos sabem disso, inclusive as autoridades do governo americano. O mundo está mais tenso. Essa morte, mais que uma solução, expõe um grande problema para o qual parece não haver uma saída imediata. Bin Laden, eliminado e desaparecido, não prenuncia a superação de um conflito, mas nos escancara um limite da convivência pacífica entre os povos. A comunidade internacional, na ordem precária em que se equilibra, talvez não tivesse como julgá-lo, tampouco os Estados Unidos. Onde ele ficaria preso? Em que cidade? Como garantir a segurança da população próxima? São essas perguntas que escancaram o nosso limite. A nossa era, que começou com o julgamento formal e justo dos piores criminosos do nazismo, chega assim a esta beira de abismo. Não tem como julgar o líder de uma organização terrorista. Então, Obama diz que matar Osama foi uma forma de justiça, pois deixa subentendido. Não haveria outra? Talvez seja isso mesmo, mas isso não é melhor. A supressão física, sumária, de um ser humano, por pior que ele seja, seguida, aliás, do desaparecimento de seu cadáver, não é solução melhor. O mundo em que a justiça se faz pelas armas de um destacamento militar que invade um país estrangeiro, toma de assalto uma residência, mata seu ocupante, transporta o corpo para alto mar, onde some com ele, não é um mundo melhor. O mundo em que a presidência dos Estados Unidos age e fala como o tribunal do mundo não é melhor. Assim de ser mais sombrio, além de ser mais sombrio, mais incerto é um tanto tenebroso. As versões oficiais, todas elas, sobre o que se passou na mansão paquistanesa, se sucedem e caem em contradições sobre contradições. Primeiro, o guia da Al-Qaeda teria resistido à bala, depois estava desarmado. Nem mesmo os autores do assalto conseguem explicar o que houve. A ONU solicita imagens para esclarecer detalhes da ação. Obama resiste a mostrá-las. A legalidade do ato seria um assassinato seletivo? É seguidamente contestado em esferas distintas. O quadro ganha novas contribuições. O pior é que, no bojo da notícia espetacular, a linha mais dura e mais truculenta que mora na América se vai afirmando nada mais e mais. Barack Obama não é Bush, mas, por esses caminhos tortos, vai prolongando Bush. As torturas praticadas em prisões como a de Guantánamo, um desastre legal e moral criado por George Walker Bush, no dizer do editorial do New York Times de 26 de abril, desastre que agora é um problema de Mr. Obama, saem malignamente reabilitadas do episódio. Segundo Leon Panetta, diretor da Agência de Inteligência Americana, informações obtidas mediante tortura por afogamento nas prisões secretas da CIA ajudaram na operação. Bom, isso, na verdade, foi desmentido. Mas, desse modo, sai fortalecida a narrativa que enxerga utilidade nos interrogatórios degradantes e bárbaros. Isso, por acaso, é melhor? A justificativa final que resta ao governo americano é que ele se encontra em guerra. Uma guerra atípica, mas uma guerra. A guerra autoriza-o a impor sua justiça e nenhum organismo supranacional será capaz de enquadrá-lo. É verdade que um mundo assim, que mistura traços de imperialismo, de civilização e de cangaço, é menos aterrorizante que um mundo ao sabor da Al-Qaeda. Mas, definitivamente, não é um lugar melhor. Nesse horizonte plúmbeo, mesmo sem que exista um cadáver, vai ganhar mais corpo o culto anti-americano do terrorista promovido a mártir.